Audiobook grátis apresenta Rendas, Gases, Tecidos Aéreos de Todas as Cores. Ela, inconscientemente, estabelecera a confusão fatigosa como um estrategista para tocar uma daquelas mãos que deviam ser quentes e macias. No momento propício, vinha-lhe um frio e não ousava. Para não o desagradar, apartava mais um véu, e continuava. Sofregamente as suas lindas mãos contraiam-se de jaspe sobre o multicor das gazes. O seu colo arfava. Sentia a boca seca, não podia quase falar. Que iria acontecer se conseguisse? Ele compreenderia? Ele falaria cheio de vaidade com a aventura enorme? Ele não recusaria. E depois? E depois? Veja, senhora, este que é o mais fino. Ele curvara-se, segurando o véu com as duas mãos. Ela pendeu o busto para a frente de modo a sentir-lhe a respiração. Cheirava a flor murcha. O seu respirar era um arfar de olores. Alda, com um indizível prazer que a percorria toda, estendeu ambas as mãos. Os seus dedos como por acaso roçaram pelas mãos do rapaz. Não se enganara. Elas tinham um morno calor suave ao gelo dos seus dedos. Perdão. Disse ele largando o véu. Ela olhou-o com toda a súbita paixão do instinto, sem forças. Ele ainda não compreendia, tão longe da possibilidade que a sua juventude não tremia. Mas o olhar continuou carregado de desejo e de súplica, pesado de coisas loucas e deliciosas. Ele sorriu meio indeciso. Ela suspirava forte, olhando-o. O M risco. De malícia ingênua clareou-lhe a boca vermelha. Ela estendeu o véu, sem dele despregar o olhar que sorria. Os olhos dele como quiseram adivinhar. Uma onda de sangue encheu-lhe o rosto. Minha senhora. Como se chama? Ferreira. Manuel Ferreira. Onde devo mandar os véus? No cérebro de Alda Guimarães uma luta entre o receio e o desejo retinha sua resposta. Com violência em seu desvario dizia-lhe todos os pavores do preconceito. Com maior força os sentidos inebriados arrastavam na Manuel. Nome bom, macio. E aquelas mãos, aquele hálito, aquela saúde esplendorosa, aquele cabelo. Que fazer? Que fazer? Dar a direção da sua casa? Nunca se comprometeria até aquele ponto. Ia dizer alguma coisa e disse. Por que não nos leva o senhor mesmo? Depois da pergunta, o sentimento de pudor foi tanto, que não percebeu o rapaz, tão atonito quanto ela, baixando a voz, murmurando. Só quando fechar a loja. E longe. Foi preciso que ele repetisse a pergunta. Como despedaçada ela indicou o palacete, e saiu. Sem o olhar, tremula, palpitante, com a face afogueada e os lábios secos. Chegou assim até o automóvel, teve que cumprimentar o secretário. Da Bélgica, solteiro recebeu já instalada a saudação longa do velho Lloyd Balfour da Embaixada Americana, e quando mandou tocar, sucedera-lhe a atordoação um nervosismo de se explicar a si mesma, de se desculpar, de salvar-se. Do instante alucinado. Ela que jamais tivera uma aventura, ela que não pecara por não sentir necessidade alguma, ela honesta que compreendia o outro sexo pelas profissões, um diplomata é um diplomata, um general é um general, um jardineiro é um jardineiro, vendo. De súbito num pequeno caixeiro de modas um homem. Como podia se ter dado esse horror delicioso? Era preciso afastar as suspeitas dos criados. Lamentáveis, aliás. Porque, livre não. Era livre, e temia preconceitos quando todas deviam fazer coisas idênticas. Para se desculpar. Encontrava na memória as intrigas e as calunias do seu mundo contra várias senhoras bem recebidas, o escândalo de Sophia Marques com o motorista, o divórcio de Adalgisa Gomensoro. Por causa de um rapaz que ninguém conhecia. Mil histórias outras. Depois, ninguém saberia se ela realmente realizasse a essa hipótese. Tremor a sacudia. Podia ser um mariola que a difamasse e que até a explorasse. Mas tratava-se de um quase menino. ele não podia ter mais de 18 anos. E tinha a face ingênua no envolvente e rápido vigor, acrescido de manhãs passadas ao ar livre, porque necessariamente com aqueles ombros, aquela cinta estreita, aquelas mãos, Manoel havia de remar. E as palavras objetivaram-lhe na mente a criatura inteira. Que vergonha! Como seria bom acariciá-lo, beijar-lhe a cabeleira negra, os olhos molhados de luxúria ingênua, apertar-lhe os braços e adormecer-o de encontro ao peito. Desse confuso pensar surgiu-lhe a ideia de estabelecer um plano capaz de evitar todas as suspeitas, apesar de não ter nenhum projeto, nem mesmo de mandar entrar o rapaz. Saltou assim, no palacete, pálida, resoluta como um estrategista, espiando nos olhos dos criados a possível desconfiança, subiu aos aposentos acompanhada de Leonia, Leonia à sua defesa. Mas acabava de enfiar um roupão, quando Leonia indagou: a senhora não sai mais hoje? Por quê? Porque se não sair e não receber nenhuma das suas amigas, eu pediria para sair esta noite. É o meu dia de passeio e iria ao teatro. Alda Guimarães estarreceu. Era fatalidade. Iria ficar só com seu desejo? Jamais. Jamais. Não poderia resistir. Voltou-se para dizer a Leonia que adiasse o teatro. Mas ouviu-se dizer: não podes ir. E imediatamente achou que devia responder. Aquilo mesmo, e imediatamente admirou a calma, a naturalidade com que respondera. Leonia. Não acreditaria no que poderia estar para acontecer. Assim, desde a resposta, dividiu-se em mente. A Alda picada pela tarantula representava um estado de subinconsciência, e Alda calma assistia à representação como no cinematógrafo. Que inteligência! Que lucidez! Vou passar a noite lá embaixo, ao piano. Pode sair já. Preparou-se com cuidado, vestiu um vestido absolutamente de interior, tanto no seu molié fluctuante modelado a exteriorizava. Desceu para o jantar. A vida solitária, a tristeza dessa vida. Como a sentia agora no seu interminável bocejo. Sem preocupações. Era possível existir assim? Não jantou quase. O copeiro grave passava os pratos, sem que ela os tocasse. Antes da sobremesa ergueu-se. Voltara-lhe a ansiedade como um acesso de febre. Todos os ruídos da rua chegavam-lhe aos ouvidos como chamadas de campainha, as chamadas que anunciariam a presença do pobre pequeno. Afinal, não se tratava de nenhum personagem. Era pueril o seu medo. Antônio, se vier hoje um menino com uma encomenda de véus, manda-o entrar. Quero véus à noite antes de os comprar. Sim, minha senhora. Não estou para ninguém. Foi para a pequena saleta íntima, onde havia dois enormes divãs. A saleta, mobilada com muito gosto, e era como certos salões de França, depois das relações com o grão turco, meio francesa meio otomana. E dava para a galeria de entrada. Recostou-se, fechou os olhos. Todo o seu ser enchia de imagem medo desejo de Mag e M que a desnorteara. O coração batia-lhe de modo que sentia nas artérias do pescoço o seu desordenado bater. Agora, posto que não tivesse definido o futuro, só a assaltava um receio, V e traço R e a ele. N o imenso silêncio, o receio era quase angustia. E R a capaz de não V e R. Timidez de certo. Talvez, porém não tivesse agradado. Podia ser. O ridículo de desejar e ser repelida. Pela primeira vez reparou de fato numa pêndula de bule que o falecido general comprara em Paris num leilão do Hotel Drouot. A pêndula tinha um mostrador tranquilo e desanimado. Dizem que o tempo é breve. Não virá o tempo que leva um ponteiro a andar 5 minutos. Quanto pensamos e realizamos e queremos e a R-traço fomos na terra para o desconhecido enquanto um relógio pesponta, à toa, 5 longos, intermi-traço naves minutos. Se ele chegasse, se ele não chegasse. O ruído do relógio parecia compor essa alternativa, falar a gangorra do seu pensamento, enquanto a sua carne era como que aos poucos aquecida por um aflictivo desejo de consolo. De repente houve um breve retinir de campainha. Alda Guimarães teve um sobressalto como se a tivessem tocado na nuca com uma ponta de gelo. Tomou de um livro, abriu-o. Como os criados são lentos em abrir as portas uma era a eternidade positivamente. A campainha fez-se ouvir de novo, ainda mais breve e tímida. Um enternecimento pelo que aquela rápida vibração exprimia fel a sorrir. O criado passou enfim, devagar, como compete a um criado de casa importante. Ela ouviu um rumor indistinto. O criado tornou a aparecer, e o rapaz com os véus. Mando entrar, vírgula, dê mais luz. Mande. Fechou os olhos, de pé. Um turbilhão parecia arrastá-la. Quando os abriu, à porta da saleta, respeitoso, com um grande embrulho, estava o adolescente. Ela via-o inteiro, dos pés à cabeça, e era como se visse, vestido, um dos muitos S. Sebastião em que os sensualistas do Renascimento derramaram o seu amor pela puxa forma dos efebos entontecedores. O criado, ao lado, estava firme. Alda Guimarães fez um esforço, trouxe a encomenda? Sim, minha senhora. Quero véus antes, à luz. Pode ir, Antônio. 9.